Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. 21 de abril é dia da execução de Tiradentes e feriado nacional. E por isso, o nosso assunto de hoje é Inconfidência Mineira. Nosso convidado é o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil, relançado recentemente pela editora HarperCollins. Pedro explica que a Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolução liderada por contrabandistas, militares e intelectuais mineiros contra a coroa portuguesa em 1789. O motivo? Os altos impostos cobrados por Portugal, especialmente em relação ao ouro.
Minas Gerais era um dos lugares mais ricos do mundo. Era a exportadora do ouro, que não só fez a fortuna de Portugal, como literalmente financiou a construção do Império Britânico. Agora você imagina toda a elite desse lugar decidiu se unir para fazer um movimento que promoveria a independência. Aí começa a complicar. A gente não sabe independência do que eles propunham.
Uhum.
Era independência do Brasil todo? Era independência de Minas Gerais? Só de Minas Gerais não dava, precisaria ter um porto. Então, provavelmente tinha um acordo ali com o Rio de Janeiro e com São Paulo.
Pedro explica como funcionava a coleta do quinto, ou seja, dos 20% de todo o ouro extraído em Minas com destino à coroa portuguesa.
Todos os impostos, com a exceção do quinto, eram de responsabilidade dos contratadores, tá certo? Ou seja, se existe uma dívida relacionada, por exemplo, ao dízimo, que é o imposto dedicado à igreja, quem é responsável por essa dívida? O contratador que tem o contrato daquele imposto.
Uhum.
O quinto não. A maneira como a legislação portuguesa lidava com o quinto em particular, ou seja, com aquele valor de 20% de todo o ouro descoberto em Minas, aquilo era, você tem um valor X, divide pelo número de cidadãos de Minas e cada um tem que entrar com a sua parte.
Naquela época, a quantidade do metal extraído das minas caía a cada ano, mas a monarquia exigia receber o mesmo montante em tributos, além da quitação das dívidas antigas.
Ouro é uma coisa finita. No início do século XVIII, tem uma quantidade abissal de ouro em Minas. Quando a gente começa a chegar ali na década de 1760, na década de 1770, na década de 1780, começa a sair menos ouro de Minas. E aí a gente não está falando mais, Isabela, de contrabando, não. O que a gente está falando é, tem menos ouro mesmo. Só que ninguém previu que o ouro ia começar a acabar. Está todo mundo endividado, todo mundo prometeu para a coroa uma quantidade de dinheiro que não tem como pagar, porque de repente o dinheiro começa a escassear e Minas começa a se aproximar de uma crise econômica. Então, o grosso da dívida estava na mão dos contratadores. Mas como também ficou faltando dinheiro para pagar as expectativas que a coroa portuguesa tinha em relação ao quinto, essa era uma dívida que cabia a todos os mineiros.
Descobriu-se que o governo pretendia decretar a derrama, ou seja, os fiscais do governo iriam confiscar ouro e bens de toda a população de Minas, não apenas dos maiores devedores.
Executar as dívidas dos contratadores, mas executar também a dívida do quinto. E como é que se faz isso? Pela derrama. E a derrama seria uma brutalidade. A derrama seria, essencialmente, os soldados saem entrando de casa em casa e saem pegando as coisas. Como se fosse um grande saque à casa de todo mundo autorizado pela coroa.
Algumas dezenas de homens ricos, em conluio com poetas e militares, como Alferes Tiradentes, tramaram um plano. Assim que a coroa decretasse a derrama e tentasse coletar à força os impostos de todo o povo de Minas, o grupo lideraria a revolução.
No momento que o governador decretasse a derrama, toda a população de Minas ia estar contra isso. Se alguém se vira e fala, vamos fazer uma revolução, todo mundo se junta na hora.
Mas deu tudo errado. O esquema foi descoberto e várias pessoas foram punidas, em especial Tiradentes, o único réu confesso da insurreição.
Tiradentes é o único maluco que é réu confesso. Ele é o único de todos os inconfidentes.
Já diria Tim Maia.
Que se vira,
né,
dentro da prisão, nos depoimentos dele, e fala: conspirei contra a coroa e eu era o líder da coisa. Ele não era o líder. Agora, ele tem esse impulso dentro da cadeia que ele assume a responsabilidade por tudo.
Foi traído e não traiu jamais. A inconfidência de mim.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o escritor Pedro Doria, músicas que têm tudo a ver com a Inconfidência Mineira. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.